inclusão escolar de estudantes de educação especial. Os dados do Censo Escolar 2025 mostram que 98,9% dos alunos com deficiência matriculados na rede estadual frequentam classes comuns, o maior índice entre as unidades da federação. No estado todo, o percentual chega a 98,7%, acima da média nacional, que é de 93,5%. Os números foram apresentados pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura e refletem uma política de inclusão baseada na permanência dos estudantes nas escolas regulares, com suporte pedagógico e profissionais especializados. Outro destaque também é para a área da educação. Quem passa pela escola estadual Ixubai Rabuí Puyanauá, localizada na terra indígena Puyanauá, em Manso Lima, logo percebe na entrada um grafismo que marca a fachada e os muros da unidade. O símbolo representa a construção de conhecimentos, a defesa do território, a valorização da cultura e a sabedoria ancestral. A pintura integra a reforma realizada pela Secretaria de Estado de Educação, que aliou melhorias na estrutura física da escola ao fortalecimento da identidade cultural da comunidade. E a gente encerra com esse destaque de que representantes das áreas econômicas dos governos estaduais e do Distrito Federal participam nesta quinta-feira de uma reunião ordinária do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, realizada em Macapá, no Amapá. O governo do Acre está presente na reunião por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, que integra as discussões da Agenda Nacional de Temas Fiscais e Tributários. Quer ficar por dentro desse e de outros destaques? Basta você acessar o link agencia.ac.gov.br. 17:30.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Você confere no próximo bloco. O governo do Acre libera tráfego no viaduto do complexo viário da Avenida Ceará nesta sexta-feira. E ainda, a Operação Fronteiras termina com prisão de líder de facção e 17 inquéritos concluídos no Acre. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre, Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre, Sebrae.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Prepara o coração, meu Acre. A maior e melhor Expo Acre Juruá da história já vai começar. Cruzeiro do Sul tá em festa e você é o nosso convidado especial. Não dá pra perder nada. Sintonize nas rádios públicas do Acre, Aldeia FM e na Difusora.
O fogo vai pegar.
Às 7 às 9 da noite, a gente entra em campo, direto da Arena do Juruá. É o estado inteiro conectado, com entrevistas exclusivas, muita informação e aquela energia que só o nosso povo tem. Vem com a gente nessa emoção. Expo Acre Juruá 2026. A força e a alegria do Acre batendo forte no seu rádio.
Chegando de madrugada. Chegando, volta pra mim.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre desta quinta-feira. Agora com a informação de que o governo do Acre libera o tráfego no viaduto do complexo viário da Avenida Ceará nesta sexta-feira. Vamos conferir detalhes na reportagem de Jefferson Dourado.
A partir desta sexta-feira, o trânsito na região do cruzamento entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas começa a operar em sua configuração definitiva. A Avenida Ceará terá o fluxo totalmente restabelecido pela pista rebaixada, que passa por baixo da estrutura. Já o viaduto e as alças de acesso vão organizar o fluxo de quem se desloca entre as duas avenidas. O principal objetivo do complexo é a implantação de um corredor exclusivo de ônibus, ligando diretamente o terminal urbano à Avenida Getúlio Vargas. Isso vai reduzir drasticamente o tempo de viagem para quem usa o transporte público. A governadora Maiusa Assis destacou que a liberação do viaduto traz mais segurança e modernidade para a capital. Ao todo, a obra já soma investimentos que ultrapassam os 40 milhões de reais, unindo recursos próprios do Estado e emendas da bancada federal. Mas atenção, motorista, equipes do DETRAN e da RBTRANS estarão no local para orientar os condutores nesta fase de adaptação. As obras continuam na parte inferior e no alargamento da Avenida Ceará até a quarta ponte. A previsão de conclusão total do complexo é para dezembro deste ano. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Saúde.
Vamos agora com informações da área da saúde. O Hemocentro Digital conecta tecnologia e saúde para agilizar atendimento aos doadores no Acre. Vamos conferir com Thaís Carolina.
O governo do Acre lançou o Hemocentro Digital, uma nova plataforma que reúne serviços voltados aos doadores de sangue e ferramentas para modernizar a gestão do Hemocentro. O sistema já está disponível no portal de serviço do Estado e também no aplicativo Meu Assegov. Entre as principais funcionalidades estão a consulta em tempo real dos estoques de sangue por tipo sanguíneo, a solicitação da carteira digital do doador, o acompanhamento de pedidos feitos pelos usuários e o acesso a documentos como declarações e comprovantes de doação, sem a necessidade de deslocamento até o hemocentro em muitos casos. A plataforma também conta com recursos internos que auxiliam no controle de bolsas de sangue e na geração de indicadores para o planejamento das ações de captação de doadores e manutenção de estoques, essenciais para cirurgias, tratamentos médicos e atendimentos de emergência. Com a iniciativa, o governo busca tornar os serviços mais ágeis, reduzir a burocracia e ampliar o acesso da população às ferramentas digitais, fortalecendo a doação de sangue e contribuindo para uma gestão mais eficiente e transparente da saúde pública. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Mudanças na formação dos futuros médicos. O governo federal tornou o ENAMED obrigatório para os concluintes de medicina.
O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, passa a ser obrigatório ao final da graduação em medicina e também será incorporado ao processo de acesso à residência médica. O secretário da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, explica como o novo modelo deve impactar a formação dos futuros médicos e a estrutura dos cursos no país.
Agora o ENAMED passa a ser o requisito para o concluinte do curso de medicina receber o registro junto ao Conselho de Medicina, ou seja, vai depender da proficiência, do desempenho do estudante do sexto ano do curso de medicina no ENAMED para que ele possa exercer a prática médica. Além disso, o ENAMED passa a ser semestral, então quem vai se submeter a essa prova é o estudante do 12º período, mas também para que ele já possa ir exercitando sua participação nessa avaliação, desde o 8º período ele já vai fazer também. A nota do 8º período não é a que vai servir para proficiência, mas já serve como uma avaliação progressiva, como uma informação que é importante tanto para o estudante quanto para a instituição. E além disso, o ENAMED passa a ser a prova teórica do Revalida, então os profissionais formados no exterior que queira exercer a medicina no Brasil também vão ter que participar do ENAMED. Os cursos vão precisar se movimentar porque vão revisar como que está a inserção nos serviços de saúde, a prática médica, a formação médica, ela é muito baseada na prática, sob supervisão de um professor, mas no serviço de saúde. O curso de medicina pode utilizar o desempenho do estudante do 8º período, ou seja, do 4º ano do curso de medicina, antes que ele entre no internato, que é o estágio final de 2 anos do curso de medicina, para que ele também avalie a possibilidade de progressão desse estudante. São mudanças efetivas que valem desde já, que impactam na qualidade da formação médica e que certamente representam um novo momento, que a pessoa saiba quem está lhe atendendo, como foi seu desempenho no curso de medicina, qual que é a qualidade da formação desse curso de medicina, e isso só traz a contribuir principalmente para a segurança, a certeza da qualidade do atendimento quem está procurando o sistema de saúde.
Segundo o Ministério, o ENAMED passa a integrar um sistema nacional de avaliação da formação médica com aplicação periódica e o uso dos resultados para orientar políticas públicas, ampliar vagas de residência e fortalecer a qualidade dos cursos. Com as mudanças, o governo federal aposta em um processo mais rigoroso de avaliação e em uma formação mais alinhada às necessidades do Sistema Único de Saúde. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
O governo do Acre e Tribunal de Contas do Estado pactuam um acordo para a valorização das parteiras tradicionais do Estado.
O governo do Acre e o Tribunal de Contas do Estado firmaram um acordo para viabilizar a execução da política estadual das parteiras tradicionais. A medida representa um avanço na implementação da lei que institui a Bolsa Parteira, criada para reconhecer e valorizar o trabalho destas mulheres que preservam conhecimentos ancestrais e prestam assistência materno-infantil em comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. O acordo prevê a atuação integrada de diferentes órgãos estaduais na elaboração de um plano de trabalho para colocar a política em prática. Entre as ações estão a aquisição de kits destinados às parteiras, o apoio técnico e jurídico para a aplicação dos recursos públicos e a regularização do cadastro das profissionais, etapa necessária para a execução da lei. Após a conclusão do plano, a proposta será apresentada à Associação das Parteiras Tradicionais para os encaminhamentos finais. A iniciativa reforça o compromisso do Estado com a valorização das parteiras tradicionais e o reconhecimento da contribuição histórica dessas mulheres para a saúde e o cuidado com as famílias acrianas. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Segurança.
17:43, vamos com informações agora da área da segurança pública. Olha, uma operação Fronteiras termina com prisão de líder de facção e 17 inquéritos concluídos no Acre. A reportagem é dela, Thaís Caroline.
A Polícia Civil do Acre concluiu a Operação Fronteiras, realizada no município de Marechal Taumaturgo, em uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O trabalho teve duração de 10 dias e reforçou o enfrentamento à criminalidade na região de fronteira, com prisões, investigações concluídas e intensificação da presença policial, tanto na zona urbana quanto na rural. Segundo o delegado Marcílio Laurentino, responsável pela operação, foram concluídos 17 inquéritos policiais já encaminhados ao Poder Judiciário, além da lavratura de 2 termos circunstanciados e um boletim de ocorrência circunstanciado. Também foram atualizadas 4 autuações e a prisão de um foragido da Justiça, apontado como integrante de uma organização criminosa atuante no município. Durante a ação, equipes da Polícia Civil fizeram abordagens, revistas em veículos e pessoas suspeitas, além de incursões em áreas rurais de difícil acesso, ampliando o alcance das operações. A Força Tarefa contou ainda com o apoio da Polícia Militar do Acre e o Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAER, que atuou com suporte aéreo no deslocamento das equipes e no patrulhamento da região. A operação Fronteiras é considerada exitosa e novas ações devem ser realizadas nos próximos meses em Marechal Taumaturgo, com o objetivo de fortalecer o combate ao crime e garantir mais segurança à população. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
O governo convoca candidatos do Instituto Socioeducativo para a posse de Janaína Oliveira.
A Secretaria de Administração, a SEAD, e o Instituto Socioeducativo do Estado, o ISE, publicou no Diário Oficial do Estado, o DOE, desta quarta-feira, 1º de julho, o edital de número 117, que convoca novos servidores para a cerimônia de posse, que será realizada no dia 8 de julho, aqui em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Para tomar posse, o candidato deve cumprir todas as exigências de documentação estabelecidas no subitem 3.2 do edital de número 116, que trata da entrega da documentação. Cabe destacar que as solenidades serão realizadas simultaneamente em 2 cidades. Rio Branco, às 9 horas da manhã, na Biblioteca Pública do Estado, que fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, 389, no centro aqui da capital. E em Cruzeiro do Sul, também às 9 horas da manhã, no Centro Socioeducativo de Cruzeiro do Sul, que fica localizado na Rua Pedro Teles, número 596. Mais informações podem ser obtidas com o Instituto Socioeducativo pelo telefone 68-992-24-2327. Repetindo, 68-992-24-2327 ou com a SEAD pelo e-mail concursos.gov@gmail.com. Repetindo, concursos.gov@gmail.com. A medida integra as ações do Estado voltadas à recomposição do quadro de servidores e ao atendimento das demandas do sistema socioeducativo do Acre. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanone Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
E você confere no próximo bloco. Na verdade, a gente confere a programação da terceira noite da Expo Acre Juruá 2026. E ainda, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos e Espanha avançam às oitavas da Copa do Mundo. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Cento e quatro vírgula cinco, cento e quatro vírgula cinco, cento e quatro vírgula cinco, FM.
A difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
De essa frequência
104,5,
a nova sintonia da rádio difusora Creana.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, em Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático, por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro, por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre desta quinta-feira e a gente inicia esse último bloco falando de Expo Acre Juruá, a terceira noite da Expo Acre Juruá, que tem show de Thierry e Escolha da Rainha do Rodeio. A programação desta quinta-feira também terá a abertura do rodeio em Touros, uma das atrações mais aguardadas da feira. A Expo Acre Juruá também é um grande espaço para quem quer fazer negócios. Vamos conferir na matéria de Gleice Albano.
Logo nos primeiros dias da feira, os corredores ficaram movimentados. Empresas dos mais diversos segmentos apresentam produtos, lançam novidades e aproveitam o grande fluxo de visitantes para ampliar as vendas. Concessionárias de veículos, máquinas agrícolas e implementos levaram para a Expo Acre Juruá condições especiais de financiamento e descontos exclusivos. A expectativa é fechar negócios que devem movimentar milhões de reais durante a feira.
Sim, a gente traz toda a nossa estrutura, né?
que é justamente para abrilhantar mais essa festa, que está sempre muito linda aqui. A gente agradece a reciprocidade do povo do Juruá aqui, que nos recebe sempre muito bem, e a gente trouxe condições imperdíveis para esse período da feira, em vendendo certo, graças a Deus. A gente tem muitos clientes aqui e a expectativa é aumentar cada vez mais o número de vendas, e a gente já projeta um ano que vem, certeza que esse ano vai ser melhor do que o ano passado.
No espaço do agronegócio, produtores rurais e cooperativas apresentam cafés, farinha, frutas, mel, artesanato e diversos produtos da agricultura familiar, fortalecendo a economia regional e abrindo novos mercados.
Hoje nós fazemos parte da cooperativa A Copa é Farinha, do Alto Pentecoste. Somos aí em média uns 60 cooperados, né? Então é um evento que ele nos traz muitos benefícios, ele abre portas para a gente mostrar nossos produtos, a valorização da agricultura familiar.
O nosso objetivo não é só vender. Vender também seria bom, mas é mostrar o nosso trabalho para possíveis vendas que possam vir agradar a população.
Além de estimular as vendas, a Expo Acre Juruá gera centenas de empregos temporários, desde a montagem da estrutura até os serviços de alimentação, segurança, limpeza, transporte e atendimento ao público.
Então é um momento onde o Sebrae trabalha o ano todo tanto com o pequeno produtor, como pequeno empresário, como empresário pequeno porte, e é o momento deles comercializar e mostrar para o público os seus produtos.
A expectativa dos organizadores é que a movimentação financeira desta edição supere a do ano passado, consolidando a Expo Acre Juruá como um dos principais eventos de negócios e desenvolvimento econômico do interior da Amazônia. A segunda noite de exposição encerrou com um show da banda gospel Morada.
Falando em show gospel, olha, o público evangélico prestigiou o show gospel na segunda noite de Expo Acre Juruá. Ivan de Carvalho traz os detalhes.
O público evangélico apareceu em massa. Mesmo com o tempo não muito favorável, lá estiveram todas as denominações para a noite gospel. A população aplaudiu, esteve junto e falando da importância do governo do estado do Acre colocar a noite gospel na programação. Assim, se cumprimentaram, se manifestaram aqueles que estiveram no evento.
Sentimento de fé, sentimento de amor e principalmente de paz, né? Um show desse, para mim, foi o melhor show, né? Até porque reuniu aí vários ministérios, pessoas que vieram dar uma alavancada na sua fé, renovar a sua fé. Então tá de parabéns aí o governo do estado em trazer uma atração dessa tão maravilhosa para o nosso município, uma atração que veio trazer grandes alegrias e veio também trazer conforto, né? Aquelas pessoas que precisam, através do louvor, através da música, trazer uma palavra de fé.
Maravilhoso, um sentimento único, né? A gente não consegue expressar em palavras a emoção de poder presenciar um show como esse, estar ali com a sua família, passando a noite, momento em família, momento próximo de Deus. Então, é um sentimento sem igual.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Além do show gospel, a prova de laço garante emoção e tradição arena de rodeios da Expo Acre Juruá. A gente continua com você, Ivan.
Assim como a arena do rodeio, no mesmo local acontece a prova de tambores. O evento era previsto para começar na abertura da Expo Acre Juruá. Infelizmente, por conta da chuva, não foi possível. Na quarta-feira, as provas aconteceram com um número de candidatos bastante considerados, superando ao ano passado. Marcos Pereira, coordenador do evento, dá detalhes a respeito da realização deste período, ou seja, desta modalidade, e o ganho para a própria comunidade, que tem crescido de uma forma bastante considerada.
Bem, infelizmente nós não conseguimos fazer a prova de três tambores no dia de ontem, mas hoje a gente conseguiu sim fazer a prova de laço. É uma modalidade que tem crescido aqui na região. Isso traz e resgata as famílias, resgata o produtor rural. Aqui todos são filhos de produtores rurais, eu sou um produtor rural, que estão aqui competindo, não só atrás da premiação, mas também de incentivar o esporte e fazer com que as famílias possam se fazer uma confraternização toda vez que tem um evento como esse.
Rodrigo Sérgio falou a respeito da sua participação e o incentivo que recebeu do próprio pai. A importância do governo do estado do Acre está brilhantando e tendo essa premiação.
Bom incentivo do meu amigo pai, velho. Me incentivou, aí eu comprei um cavalo, me chamou para ir pra fazenda lá e comecei a treinar mais ele lá. Nosso esporte está cada vez crescendo mais e o governo ajudando, bom demais.
A prova segue nesta quinta-feira e, claro, no rodeio também a sua modalidade que se encerra no próximo sábado. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Esportes.
E vamos falar de Copa do Mundo. Afinal, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos e Espanha avançam às oitavas da Copa. Portugal encara a Croácia nesta quinta-feira. Bruno Mendes.
Mais três seleções se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Inglaterra, de virada, bateu a República Democrática do Congo por 2-1. Na prorrogação, a Bélgica, também de virada, bateu o Senegal por 3-2. Os Estados Unidos venceram a Bósnia por 2-0 e carimbaram o passaporte. Nesta quinta-feira, a bola rola às 16h para a Espanha e Áustria. Às 20h tem Portugal e Croácia. Atacante Bernardo Silva fala das dificuldades do time português.
Os alemães jogam todos na Alemanha e crescem todos a jogar da mesma forma. Os espanhóis jogam quase todos em Espanha e crescem todos a jogar da mesma forma. E nós não temos essa característica, o nosso futebol é muito diferente e olhamos para o jogador português e por falta de capacidade financeira dos clubes portugueses de aguentar os nossos jogadores, a maior parte dos jogadores estão a jogar fora e jogam em campeonatos completamente diferentes. O Bruno joga de uma forma muito diferente no clube dele que o João e o Vitinha jogam. Ou o Nuno Mendes, que tem jogado à esquerda, joga de forma muito diferente do que o Cancelo se calhar joga no clube dele. E esta adaptação é uma luta constante. Não é de agora, é de sempre na seleção e em muitas seleções.
Já na madrugada da sexta-feira, meia-noite, a bola rola para a Suíça e a Argélia. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E a Copa do Mundo de 2026 segue em clima de mata-mata nesta quinta-feira. O grande destaque do dia é o confronto entre Espanha e Áustria. A seleção espanhola venceu por 3-0 os austríacos nesta tarde. Portugal acaba de entrar em campo contra a Croácia em um jogo cercado de expectativa e equilíbrio. Já no fechamento da programação, Suíça e Argélia disputam a última vaga do dia para a próxima fase da competição. A Copa do Mundo entra em sua fase decisiva com confrontos eliminatórios, muita emoção e as principais seleções brigando por um lugar entre as melhores do planeta. E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quinta-feira, agradecendo, como sempre, sua sintonia e audiência e convidando a você para o nosso encontro com a notícia amanhã às 17 horas. Até lá e boa noite.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, Pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, porque hoje...
Graça e paz, queridos irmãos. Pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer ter você aqui comigo, uma satisfação bem grande. E eu espero de todo o meu coração que você possa desfrutar, todos nós possamos desfrutar deste momento tão precioso em torno da palavra de Deus, a fim de que aprendamos e também coloquemos em prática, porque não basta apenas aprender, é importante também colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, para que assim o nome do Senhor seja de fato glorificado em nossa vida. E esse é o meu desejo de todo o meu coração, que você possa desfrutar do benefício de servir a Deus, que você possa ser edificado e assim glorificar o nome do Senhor na sua vida e através da sua vida. Amém? Vamos então, vamos começar o nosso programa orando como a gente faz todo dia. Ok? Vamos lá então. Papai querido, nós te louvamos, damos glórias, graças e bendizemos o teu santo nome. Em tuas mãos, Senhor, nós estamos agradecidos por mais um dia, agradecidos por tua presença em nossa vida e pedimos que o Senhor venha participar conosco deste programa. Tu és a pessoa mais importante, Senhor, neste programa. E pedimos a tua ajuda, que o Senhor, além de participar conosco, o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, dê aos meus irmãos que vão ouvir o discernimento, a sabedoria e também a força para aplicar em suas vidas, colocar em prática aquilo que aprenderem. E a mim que vou falar, dê-me, ó Senhor, um coração que discerne as tuas coisas, a fim de que pela minha boca saia exatamente aquilo que está no meu coração e que procede de ti. Sim, Senhor, faça em nós o teu milagre, faça através deste programa o teu propósito para que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, vamos lá então, vamos meditar. Quero mandar um abraço para todos vocês que me ouvem agora, onde estiverem, e depois do programa também, enfim. Onde você estiver, que Deus te abençoe, que Deus seja contigo e com toda a tua casa. Que o Senhor te cubra e a mim nos cubra com o sangue de Jesus, nos guarde livre de todo mal e toda retaliação, contra-ataque e ataques das trevas sejam desfeitos, sejam anulados e que o Senhor faça realmente a tua vontade aqui, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Quero pedir ainda em favor dos que estão enfermos, em favor, Senhor, daqueles que estão doentes, que a tua bênção seja sobre eles, trazendo cura, trazendo renovo, a unção, que é o poder de Deus que destrói o jugo das trevas, o jugo da carne, o jugo da enfermidade em nossas vidas. Venha, Senhor, sobre todos nós, mas principalmente sobre esse irmão, sobre essa irmã que agora ora comigo, que está enfermo, que está na rede, que está na cama, está deitado no chão, seja lá onde estiver. Que a mão do Senhor o alcance agora com mão forte, Senhor, com poder e glória, trazendo cura, trazendo libertação. E na autoridade que o Senhor me deu como teu filho, como teu servo, eu digo este mal, mal pelo poder do nome de Jesus, desaloja desse corpo agora, pelo poder do nome de Jesus, saia, vai embora, abandone este corpo, abandone esta casa, abandone esta família, em nome de Jesus. Se o Senhor desobedecer a esta ordem, Pai, venha fogo do céu e queime, atormente, até que obedeça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, vamos lá então, agora sim, vamos meditar, vamos considerar aquilo que a palavra de Deus diz. Amados, em Isaías 53, verso 4, desculpe, 4 e 5, a Bíblia diz o seguinte: verdadeiramente, irmão, quando a Bíblia fala verdadeiramente, é porque ela está querendo nos afirmar algo que é verdadeiro, algo que não pode ser negado, algo que realmente aconteceu ou vai acontecer sem nenhum impedimento. Então ele diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si. Quem tomou? Jesus. A Bíblia está falando aqui, Isaías está falando de Jesus. É bom lembrar que Isaías viveu aí aproximadamente 7 séculos antes de Jesus nascer. Então, Deus abriu a visão do profeta lá 750 anos, mais ou menos, antes de Jesus nascer, e mostrou para ele em visão o que estaria acontecendo 750 anos depois. Que maravilha, né, irmãos? Pois é, e ele viu exatamente isso aqui. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, nós o consideramos, né, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmão, o que é que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas olhavam para Jesus, os que eram contra ele, e diziam, não, ele está aí porque merece. Ele está aí porque está aí na cruz, porque mereceu. E eles, 750 anos depois, quando Jesus já estava fisicamente crucificado, e eles diziam, olha, você não disse que era o Filho de Deus? Pois então, se é, desce daí, salva-te a ti mesmo. Né? Insultaram e bateram em Jesus, e arrancaram os cabelos da barba dele, arrancaram o couro das costas dele com chicotadas. Fizeram Jesus sofrer tanto, não é verdade? Então, foi isso que o profeta viu. Ele foi ferido e nós o reputamos, nós o consideramos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, o que ele está passando é justo. Ele merece isso. Aí o profeta diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, meu irmão, assim penou, assim sofreu o nosso Jesus. Mas ele sofreu, assim penou por nossa causa. Porque assim tinha que ser, porque essa era a santa vontade de Deus. E também porque essa era a única forma de o ser humano ser resgatado. É importante a gente entender isso, porque tem muita gente que... Um dia desse eu vi o caso de uma pessoa que disse assim, não, mas eu não pedi para Jesus morrer por mim. Ele morreu porque quis, eu não tenho nada a ver com isso. Então, irmão, você vê o nível de deformidade que existe na mente, na vida das pessoas. Essa pessoa, se não se arrepender do que ela fez, porque ela está desconsiderando o favor de Deus. Jesus veio porque era a única forma. Jesus veio porque não tinha outra forma de o homem se salvar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não, se todos pecaram, se todos estão afastados da glória de Deus, quem que poderia morrer? Quem que era puro? Quem que era sem pecado para morrer por nós, para nos resgatar? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então não há. Diz também que o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou de toda imundice, de toda maldade. Aí o sujeito vai e diz, não, mas eu não pedi para ele morrer por mim, não. Ele que se lascou, ele que me perdoe a expressão, mas é repetindo o que a pessoa falou, né? Problema dele, e eu não pedi. Aí, um dia que essa pessoa, se ela não se arrepender disso, eu espero de todo o meu coração que ela se arrependa. Irmãos, eu, por mais que a pessoa me cause dano, eu não quero que ela vá para o inferno. Nem que a pessoa me ofenda, até que seja presa e pague pelo crime que ela cometeu, no caso de um atentado, uma pessoa que comete um crime e tudo. Eu acho que a gente tem que ter muita misericórdia por elas, mas ela tem que cumprir na forma da lei o seu tempo, né, aquilo que a pena que foi determinada pelo juiz. Mas eu não quero, irmão, que ninguém vá para o inferno, porque eu não sei o que é o inferno e nem quero saber, mas eu tenho mais ou menos ideia do que é. E por essa mais ou menos ideia do que é, eu quero ficar longe de lá cada dia mais. Porque, irmão, depois que a gente morrer, não tem mais jeito. Né? Quando eu sei que tem algumas doutrinas, por exemplo, a Igreja Católica, ela faz isso. Né? É uma coisa errada, mas graças a Deus que tem muitos padres, muitos líderes católicos que já entenderam que isso não vai resolver, que resolve é Jesus mesmo. Eu estou muito feliz, assim, porque tem muitos padres aí que estão me entendendo, estão lendo a Bíblia mesmo, estão entendendo que o caminho é Jesus, que não há outro caminho, e estão pregando isso para a sua comunidade. Mas, no meu tempo, eu acho que hoje ainda faz, né, alguns grupos acendia vela para as pessoas que morriam. Né? Quando chega o dia dos mortos, isso, os cemitérios todos ficam lotados, as pessoas vão lá acender vela para os seus mortos. Irmão, isso ali não tem, não influencia, não tem valor para a vida da pessoa lá na eternidade. Né? Não tem valor, não vai influenciar nada para a vida dela. Se ela estiver no inferno, ela não vai ser iluminada por uma vela ali de uma hora, de 25 minutos. Não vai. Isso é tolice, mas infelizmente as pessoas acreditam, né? E a gente tem que respeitar isso. Tem que respeitar. É o que elas acreditam. Mas, biblicamente, isso não tem amparo nenhum. Não tem. Pelo contrário, Deus não aprova essas coisas. Por quê? Porque ele sabe que isso não vai resolver, não tem. O que vai resolver o seu problema é enquanto você estiver em vida. Depois que a pessoa morre, não tem mais jeito. A gente vê aquela história do Lázaro e do rico, o rico e Lázaro, né? E eles, a Bíblia diz que tinha um homem rico e Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa dele. E aconteceu do rico morrer, Lázaro morrer também. E quando o rico olhou, o Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. O rico morreu e foi para o inferno. E quando o rico chegou no inferno, ele olhou e viu Lázaro lá em cima, no seio de Abraão, todo feliz. E aí ele disse, ô Lázaro, cara, vem aqui, manda. Vem aqui trazer uma aguinha para mim. E Abraão falou para ele, olha, nem que quisesse não dava para ir aí, porque é impossível quem está aqui passar para aí e quem está aí passar para cá. Não tem como. Isso mostra, irmão, que não adianta você ficar rezando missa para alguém que já morreu. E veja que eu não estou condenando, criticando quem faz isso, longe de mim, irmão, porque eu já fiz também. Eu estou dizendo que à luz da Bíblia isso não tem eficácia, não tem valor. Eu respeito o que você faz, mas à luz da Bíblia isso não tem valor para mudar, não tem eficácia para mudar a vida da pessoa que está lá na eternidade já. Ou está no céu ou está no inferno. Se estiver no inferno, está nas trevas, e a luz que tem lá é o fogo mesmo, o fogo que queima. E quem está no céu está na luz, como diz a Bíblia, na luz inacessível, né? Então vamos pensar, nós que aqui estamos, vamos pensar em nós, vamos pensar nos nossos filhos, vamos pensar nos nossos parentes, na nossa família, em como nós vamos para o céu e como vamos contribuir para que eles também vão. Essa é a mensagem do Evangelho, né? E arrepende-te para ser salvo, né? Sem arrependimento não tem salvação, irmão. Sem remissão de pecados não tem salvação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso a Bíblia diz muito claro. Então o que temos que fazer é cuidar para que a nossa vida seja transformada para a glória de Deus. Nós temos que entender, irmãos, nós temos que entender, precisamos desesperadamente entender que a vida que a gente está vivendo tem um propósito. Melhor dizendo, tem dois propósitos. Você tem que cumprir um deles. E não tem como você escapar, não tem como o homem escapar de um desses dois propósitos. E aqui que a gente precisa de muita atenção. O primeiro propósito é o divino. O Salmo 139 diz que Deus escreveu um plano para nosso, para a nossa vida, um plano a nosso respeito. Quando nós éramos uma substância sem forma no ventre da nossa mãe. Entendeu? Parou aí. O outro propósito é o propósito das trevas. O propósito das trevas é tirar você do propósito de Deus. Ok? Isso é muito interessante. Tá? Vou repetir. O propósito das trevas é tirar você do propósito de Deus. Vou repetir mais ainda. Existem dois propósitos para a sua vida, dois planos, dois projetos. Então, quando alguém chega e diz, olha, Deus tem um plano para a tua vida, pode acreditar, tem mesmo. Tem mesmo. Mas também o diabo tem um plano para a sua vida. E o propósito do diabo é tirar você do projeto, do propósito de Deus. Porque retirando você disso, a pessoa fica na mão dele. Fica na mão dele e aí se torna escravo dele. E vai fazer nesta terra o que ele quiser. Desculpa. Foi por isso que Jesus veio, foi por isso que nós lemos esse texto que diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que nos reconcilia com Deus, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, que é a mesma coisa, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, o que gerou a ferida em Jesus, o fato de Jesus ter sido ferido, isso nos causou a cura, nos trouxe a cura. Entendeu? Então é muito importante você entender isso, meu irmão. Por quê? Porque para não estar andando de um lado para outro, ouvindo e atendendo a todo vento de doutrina. A Bíblia diz que a gente deve conhecer a verdade vai nos libertar dessas coisas. Das coisas que nos prendem, das coisas que nos aprisionam e não nos deixam seguir adiante com Jesus. Então, nós temos que pensar muito, considerar atentamente essas verdades, para não nos distanciarmos dela. e assim servir a Deus, servir ao Senhor com todo o nosso coração, fazendo, nos esforçando para cumprir o firme propósito dele para a nossa vida e para a vida da nossa família. Bom, quando eu falo a nossa vida e vida da nossa família, eu estou querendo dizer exatamente isto. É que Deus entra na vida de alguém, mas nunca é visando apenas a vida dessa pessoa. Ele quer alcançar o restante da família. E muitos de nós não entendem isso. Por isso nem se esforçam. Às vezes dizem, ah, minha família é tão complicada. Irmão, é complicado porque vive em trevas. É complicada porque não conhece a verdade. Aí você diz, não, mas tem uns crentes que parece que nem são crentes. É verdade. Mas não vá condenar, apontar o dedo para ninguém. Só viva o evangelho. Porque quando você vive o evangelho, você começa a contaminar, contagiar as pessoas que estão por perto. Entendeu? Isso é muito, mas muito, muitíssimo importante. Você vai contaminando as vidas que estão por perto. Você vai fazendo com que, através da sua vida, elas vejam Jesus, elas queiram Jesus, e assim o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado na sua vida. Esse é o propósito. Então, lembrando, repetindo que há dois propósitos fundamentais na sua vida: o propósito de Deus e o propósito das trevas. Quem que vai vencer, Deus ou as trevas? Aquele para quem você se virar, aquele para quem você der a sua atenção, aquele para quem você render o seu coração. Essa é a verdade. Então, se você render o seu coração ao Senhor, ao Deus dos céus e da terra, não tem como dar errado, vai funcionar, vai dar certo. Se você servir ao diabo, vai dar errado, vai dar. E no final, se você morrer, infelizmente não tem outro caminho, o inferno de espera. Então é tempo de mudança, é tempo de arrependimento, é tempo de nós sermos chamados a experimentar e a viver o novo de Deus para a nossa vida. O novo de Deus são as novidades que vêm quando nós rendemos o nosso coração ao Senhor, quando nós entregamos verdadeiramente o nosso coração ao Senhor, e Ele começa a nos guiar na verdade. Lembra que Jesus diz em João 8,32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, não tem como a gente ser liberto se não for através da verdade, se não for através de Jesus. Lembra que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, João 14,3. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse é um outro ponto importante que nós temos que considerar, porque tem muita gente achando que vai para o céu simplesmente porque é boazinha, bonzinho. Não tem ninguém bom, não tem ninguém bom. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, todos se afastaram, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Por isso que Jesus veio, porque ele era inocente, ele era puro. Não houve pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi semelhante a nós, exceção feita do pecado. Então não foi encontrado erro, culpa, sujeira na vida de Jesus. Considere isso. Considere o exemplo do seu Senhor, do Senhor Jesus Cristo. E fazendo isso, irmão, a sua vida vai melhorar, a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E quando a Bíblia fala o mais ele fará, é exatamente ele agir na sua necessidade, meu irmão, ele lhe abençoar naquilo que o propósito de Deus está afirmando a seu respeito. E quando a gente faz assim, quando a gente entrega verdadeiramente o coração ao Senhor. Ah, que coisa boa. Irmãos, eu pessoalmente só me arrependo de uma coisa, de não ter aceitado a Jesus antes. Só isso que eu me arrependo. No mais, sem nenhum arrependimento, sem nenhum retrocesso, sem nenhum querer voltar atrás. Queridos, é tempo de mudança, é tempo de a gente render o coração a Jesus, é tempo da gente clamar a Ele por misericórdia, agradecer a Ele por misericórdia e agradecer também pelo benefício da salvação que Ele nos deu. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, ele diz: porque a salvação é pela graça, é grátis, não é pela obra, não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário. Não é pela minha morte, não é pela minha abnegação, mas é pela morte, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Lembra que eu falei lá no início que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados? Pois é, isso é verdade, não há. Jesus teve que derramar o seu sangue para que nós fôssemos limpos, purificados, edificados, fortalecidos na nossa fé santíssima. E Ele espera que, por ter nos fortalecido, que a gente suporte as tentações e siga adiante até o final. Lá no final nós vamos nos encontrar com Ele. E esse é o meu desejo, que cada um de nós possa ver verdadeiramente o Senhor face a face, mas não para ouvi-lo falar a sentença condenatória, mas para ouvi-lo dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É isso que